Um papo sobre assédio. Eu sou Mayrá Lima, cientista política, integrante do setor de comunicação do MST e também integrante da Brigada Dom Preto. Neste curto texto, quero trazer alguns apontamentos sobre o assédio, principalmente nos lugares de militância política. Escrevo ciente de quem vai ler essas linhas: mulheres, militantes de um movimento social consolidado. Não pretendo aqui esgotar debate, até pelo curto espaço destinado. Entendo a delicadeza do assunto, tal como seu potencial polêmico. Então vamos lá, despretensiosamente. Dados dos mais variados tipos mostram que assédio, seja de qual tipo for, trata-se de um fenômeno baseado em relações de poder e que reafirma desigualdades baseadas em gênero nas mais diversas esferas sociais. Numa relação em que há assédio, há como pano de fundo a crença de que o outro está em uma situação hierárquica menor do que a do agressor. Deste modo, condutas qualificam tipos de assédio. Se sexual, trata-se do crime de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Isso está no Código Penal, artigo 216-A. Se o assédio é moral, trata-se de conduta abusiva e intencional que busca prejudicar a dignidade, a integridade física ou psicológica de uma pessoa. Já a importunação sexual é a conduta que atenta contra a liberdade e a dignidade sexual das pessoas, ou seja, beijos roubados, apalpar, tocar, lamber, passar a mão nas partes íntimas, ejacular e ou masturbar-se na frente de pessoas sem consentimento, pode levar de 1 a 5 anos de prisão. Assédio acontece na grande maioria das vezes contra mulheres, pois é ação resultante da incidência social das relações patriarcais. Ou, para citar um intelectual já bastante conhecido por muitas de nós, Eliette Safiotti, onde o acesso ao corpo da mulher é parte do contrato sexual que molda relações desiguais de gênero. Há papéis sociais que foram construídos para as mulheres no contrato social, que fundamentam as sociedades modernas capitalistas. E nesses papéis, as mulheres são corpos à disposição de homens para o trabalho doméstico, cuidado e subordinação sexual. É nesse contexto mais sociológico e político que se justifica o assédio no mundo do trabalho, lugar construído para as masculinidades, para homens em posições de comando. Porém, não somente. O que dizer do assédio nas organizações políticas e movimentos sociais? Ou mesmo quando se trata de mulheres em posição dirigente, tais quais outros homens? As mulheres militantes têm obstáculos a serem superados nas suas organizações políticas, assim como em qualquer outro lugar social. Ora, qual de nós nunca teve que sair mais cedo de uma reunião, pois o filho ou a filha precisava de cuidados? Será que as conversas fora dos fóruns oficiais, comuns à política, consideram que é seguro às mulheres? Quantas jovens foram questionadas em sua atuação política ou equiparadas a seus relacionamentos afetivos? Se estamos lidando com questões que são sociais, não é de se esperar que casos de assédio também aconteçam em nossos espaços políticos? Infelizmente, sim. No entanto, há uma sensação de legitimação do assédio como algo corriqueiro. Mulheres militantes são costumeiramente forjadas a se sair dessas situações. Não problematizar para não torná-las vulneráveis às disputas políticas ou mesmo para não expor a organização política e as instâncias dirigentes das quais fazem parte. A vergonha no compartilhamento do que é desagradável e até mesmo certa demora no entendimento da fronteira nada curta da brincadeira à situação de assédio. É difícil de conceber que corpos de mulheres podem também não ser respeitados em lugares em que se deposita confiança política. E a forma velada, individualizada, como muitas vezes acontece, contribui para essa legitimação de situação supérflua sem importância. Porém, ao conectarmos com a reflexão acerca das desigualdades de gênero, percebe-se que assédio é uma forma de violência que, de tão comum, deveria ter uma atenção mais apurada. Ao olhar para os espaços de militância política, consideramos a preservação da camaradagem. É neste lugar que a observação é mais difícil, pois o não reconhecimento do assédio enquanto prática violenta leva à falta de registro. O não registro dificulta o conhecimento. A falta de conhecimento torna mais difícil a implementação de medidas adequadas ao combate. E mesmo que haja alguma relação trabalhista envolvida, não se espera que espaços em que se cultivem valores que buscam a emancipação humana cause qualquer tipo de violência a nenhum vivente. O assédio interfere diretamente na potência militante de mulheres, restringe a atuação do corpo e do psicológico. A noção de solidariedade mútua, que impulsiona a seguir em frente e em luta por qualquer que seja a causa, é quebrada quando o corpo e o ser mulher não são respeitados em suas especificidades. Vamos em partes, mas jamais inteiras. No caso das mulheres negras, isso é ainda mais sensível, pois a raça é interseccionada, ou seja, interage e se sobrepõe a outros fatores sociais. A definição do papel da mulher negra é ainda mais abaixo da escala de valorização daquilo que é considerado digno na sociedade. Exemplifico com as mulheres negras que sofrem violência, às vezes de mulheres brancas, diante dos papéis ainda mais subalternizados que lhe foram historicamente conformados, ou ainda o corpo sexualizado em sites provocados pela cultura escravocrata e as memórias de corpos antes estuprados por senhores e latifundiários. O que estamos lidando diz sobre a necessária e constante desconstrução sobre o acesso aos corpos de mulheres como algo público e sobre mudanças culturais nas compreensões do ser mulher em sociedade nas dimensões do gênero, da raça e até mesmo da sexualidade. Obviamente, assédio não é estupro. Mas violência, por mais branda, segue violência. E se o objetivo é superar relações de dominação, isso também serve para os espaços onde exercemos a política. As relações de camaradagem dentro de uma organização política devem normalizar atitudes, atos e maneiras que espelhem aquilo que se busca como resultado de um projeto político. Um projeto político emancipador, por sua vez, requer homens e mulheres solidários em relações de igualdade plena. Sustentar relações e organizações políticas com o silenciamento de violências, inclusive o assédio, significa sustentar estruturas ancoradas na suportabilidade dessas mesmas violências. Mas o deixar para lá tem consequência. Apresenta-se no afastamento da militância de mulheres, na mudança de rumos, perspectivas políticas, no enfraquecimento de qualquer projeto político emancipador. Combater o assédio, minhas caras e também meus caros, é uma tarefa que exige resistência e postura militante. É tarefa política coletiva. Uma organização política que busca emancipar verdadeiramente sujeitos não pode ser espaço de reiteração de violência, por menor que seja. Pois violência, quando normalizada, tem a potência destruidora de sonhos, de paixões, do que move pessoas em movimento. A busca por espaços de confiança entre mulheres permite o que, na maior parte das vezes, se impõe como um desabafo. Por outro lado, é fundamental que se tenha a sensibilização da organização política para uma educação militante em que a igualdade de gênero seja uma constante construção, onde homens e mulheres compreendem e apreendem atitudes, atos e maneiras que precisam ser refletidas para serem percebidas e rechaçadas pelo simples fato de serem violências. Quais mecanismos de ação para combater o assédio? Parece-me que a primeira tarefa é reconhecer que se trata de violência. Acolher com atenção e seriedade. Entender os efeitos dos mais variados assédios na ação política de mulheres a partir do registro. Afinal, é preciso conhecer para encontrar saídas e não permitir que mais mulheres se percam da luta porque falhamos em estabelecer espaços plenos para atuação com confiança. Talvez não seja sequer preciso reinventar a roda, mas sim promover cotidianamente o debate coletivo e público, tirar o assédio dessa cortina que o acoberta e que manifesta insalubridades que não somam à luta política. Na verdade, só nos atrasa enquanto ser humano. Notas. 1. Agradeço os gentis comentários de Lil Durães, da Bahia, Larissa Sampaio, do Ceará, e Lucinéia Freitas, do Mato Grosso, para a formulação desse texto. 2. O uso repetitivo da palavra violência é intencional.